DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa primeira emissão matinal do ano 2022. Neste jornal, dou-lhe conta que na província moçambicana do Niassa, milhares de crianças com necessidades especiais não têm acesso à escola.
Há muitas lacunas para que haja uma educação inclusiva. Não tem professores formados na área de sinais, em braille e entre outras temáticas.
Mais à frente nesta edição, vamos ouvir o primeiro-ministro sudanês a apresentar a sua demissão do cargo. Também a Somália começa o ano com o velho problema do terrorismo e o adiamento das eleições. Manhã de segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, o jornal começa agora comigo, Brahim Adarame. Em Moçambique, o ensino para as crianças com necessidades educativas especiais está longe da realidade adequada na província do Niassa. Das 600 escolas em Lixinga, por exemplo, apenas uma possui condições para lecionar estas crianças. A situação afeta milhares de crianças, como nos reporta a correspondente da DW África, Conceição Matende.
Atualmente, há mais de 1.700 alunos com necessidades educativas especiais no distrito de Lixinga, o que representa um crescimento na ordem de 12,6% em todos os subsistemas de ensino, se comparando a igual período do ano passado. Mais de 600 escolas existentes, só uma tem condições para lecionar estas crianças. Por isso, no âmbito da inclusão escolar de alunos com necessidades educativas especiais, alguns são levados para outras províncias, onde existem recursos e condições de ensino para esses petices, explica Marcelino Ferreira, diretor do Serviço Distritais de Educação e Juventude e Tecnologia.
Temos deficiência visual, auditiva, físico-motora, entre outras. Importa referir que deste verso, apenas 9 destes são encaminhados para o Centro de Recursos de Educação Inclusiva, que é o CREI de Anchilo, em Nampula. Os outros estão integrados nas nossas instituições. Temos uma ponte focal formada a esta área. Também tem professores formados nestas áreas. Para o ensino secundário, nós temos aqui algum déficit, mas os nossos profissionais são desafiados a encontrar estratégias para poderem superar essas dificuldades.
Em contrapartida, Vitor Maulana, o diretor executivo da Associação Amigos Criança Boa Esperança, a CAB, diz que a província não possui condições de lecionar crianças com necessidades especiais e está longe de alcançar a inclusão educativa desses alunos.
Há muitas lacunas para que haja uma educação inclusiva. Não tem professores formados na área de sinais, em braille e entre outras temáticas no sentido de satisfazer as necessidades do ensino inclusivo na província do Niassa. Tem aquelas crianças com problemas de deficiência física motor, em que a maioria delas tem estado em casa. Muitas delas não conseguem ir à escola porque não têm cadeiras de rodas e muletas. A maior parte delas vivem em famílias vulneráveis, em que os seus progenitores não têm condições.
Alguns pais encarregados de educação estão insatisfeitos com o déficit que a província apresenta e têm procurado meios alternativos para resolver a falta de professores especializados para lecionar as crianças com vários tipos de deficiência, como nos conta Ageu dos Santos, pai de uma criança deficiente visual.
Aqui em Lixinga temos problema com o ensino para alunos deficientes. Aqui a maioria de pessoas que estudam só são pessoas que não têm deficiência. Então, por causa do tempo que estou com ele, então acabei aprendendo algumas coisas. Como eu posso lhe ensinar para ter pelo menos alguma noção em casa mesmo. Então, aproveito e faço essa educação em casa mesmo. Ensino aquilo que eu consigo, mas não é uma coisa muito assim que pode se garantir.
De Lixinga para DW, Conceição Matende.
Muito obrigado, Conceição. Agora, no espaço do ouvinte, perguntamos qual é a sua opinião sobre o investimento que se faz na educação das crianças com necessidades especiais no seu país. Recebemos alguns comentários. Abubakar Marcos, a partir de Moçambique, diz que a avaliação que faz é meio positiva porque, em muitos casos, só as crianças das cidades urbanas é que têm acesso à educação inclusiva. Por isso, não deve dizer que é uma avaliação positiva. Ainda pode participar no Espaço do Ouvinte, porque no final deste jornal vou dar uma vista de olhos no que dizem os internautas no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É a notícia a marcar a atualidade. O primeiro-ministro do Sudão, Abdullah Hamdok, acaba de anunciar através da televisão a sua demissão 42 dias depois de ter alcançado um acordo com militares para regressar ao cargo, do qual foi deposto em outubro último. Agora vamos ouvir Hamdok. Fiz tudo o que foi possível para evitar que o país deslizasse para o desastre quando atravessa uma perigosa viagem que ameaça a sua sobrevivência face à fragmentação das forças políticas e aos conflitos entre os componentes civil e militar da transição. Apesar de tudo o que foi feito para se chegar a um consenso, isso não aconteceu. Com base em tudo o que mencionei, decidi devolver a responsabilidade e anunciar a minha demissão como primeiro-ministro para dar uma oportunidade a outro homem ou mulher deste nobre país para continuar a liderar a nossa querida nação e ajudá-la a passar o que resta do período de transição para um país civil e democrático. A renúncia de Abdullah Hamdok surge no mesmo dia em que o país testemunhou uma nova jornada de manifestações contra o golpe de Estado de 25 de outubro e contra o acordo com o líder da junta militar, Abdel Fattah al-Burhan. Pelo menos 3 manifestantes foram mortos durante as manifestações, segundo o Comitê dos Médicos do Sudão, um sindicato da oposição, tendo o total de vítimas mortais relacionadas com os protestos contra o golpe subido para 57. A Assembleia Nacional Sul-Africana continua em chamas, horas depois do início do incêndio que deflagrou na madrugada de ontem, e a polícia confirmou que um suspeito está a ser interrogado e será apresentado ao tribunal já amanhã, terça-feira. De acordo com o porta-voz da Assembleia Nacional, Moloto Motapo, o recinto em que os deputados se reúnem foi completamente destruído pelo incêndio. O fogo ainda não se apagou, acrescentou. Até o momento, não houve relato de vítimas neste fogo na Assembleia Nacional, que fica na cidade do Cabo. Um morto e 2 feridos é o resultado de uma operação da Polícia Nacional de Angola no município de Bula Atumba, província do Bengo. A polícia disse que reagiu ao ataque com armas brancas dos cidadãos. Os disparos da Polícia Nacional de Angola no município de Bula Atumba aconteceram quando um grupo de jovens tentava realizar uma festa de convívio para assinalar a passagem do ano. Na sexta-feira, último dia do ano 2021, o ministro do Interior angolano afirmou que a Polícia Nacional não toleraria incumprimentos das medidas de proteção contra a Covid-19 e usaria todos os meios ao seu alcance para travar a propagação e responsabilizar os incumpridores.
DW África, Deutsche Welle.
A Somália, palco de ataques terroristas, viu o Conselho de Segurança da ONU prorrogar até março a presença da Força de Paz da União Africana estacionada no país, a missão. A falta de progresso na reconfiguração da missão gera irritação no seio dos países do Ocidente. A missão, que agora fica no país por mais 3 meses, mantém cerca de 20 mil soldados na Somália, destacados para apoiar as frágeis autoridades somalis na luta contra a insurgência liderada por rebeldes do grupo Al-Shabaab. A presença da missão não agrada vários setores da sociedade civil do país, refere a DW Najru Ahmed. A jovem está envolvida em várias iniciativas de paz na capital somali.
In my understanding, AU peacekeeping forces have been here in Somalia for 14 years.
Os soldados da missão têm patrulhado Mogadishu desde 2007. Os soldados estrangeiros estão aqui há 14 anos, mas nós, somalis, não acreditamos que estas tropas estão empenhadas em restaurar a paz e a segurança, mas sim ficaram por causa de salários que recebem dos doadores. Há muito que decorrem os debates sobre uma reconfiguração desta operação da União Africana, autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU e financiada designadamente pelas Nações Unidas e pela União Europeia. De acordo com o International Crisis Group, uma organização não governamental que fornece análises e propostas de soluções para conflitos internacionais, a União Europeia transferiu quase 2,3 mil milhões de euros para a União Africana desde 2007 para manter a missão da AMISOM. Said Ali, comissário adjunto da polícia de Mogadishu, capital do país, diz que os apoios servem para reforçar vigilância ao processo eleitoral em curso no país. Isto ajuda-nos a observar eleições e ainda esperamos obter mais equipamento e assistência, assim como assistência física destes gabinetes. A DW África, o analista político Matt Bryden, diz que a polícia tem tido um comportamento parcial no processo eleitoral. A Força Policial Federal da Somália não é neutra e não se pode contar com ela para proteger o processo eleitoral. Há um vídeo muito recente a circular que, de forma flagrante, mostra a manipulação eleitoral em Mogadishu envolvendo agentes da polícia. Apenas uma combinação de forças poderia ser considerada suficientemente neutra para desempenhar este papel. O presidente Mohamed Abdullahi Farmajo e o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble estão envolvidos em pesadas batalhas políticas há meses, que se intensificaram com violência entre os dois campos. O pano de fundo do conflito é a eleição presidencial, que tem sido adiada há meses. Farmajo é presidente da Somália desde 2017. O seu mandato já terminou no dia 8 de fevereiro de 2021. A seção de África do Departamento de Estado norte-americano disse na passada segunda-feira que Washington está preparada para intervir contra aqueles que obstruírem o caminho para a paz na Somália. Os aliados da Somália, nomeadamente a União Europeia e a ONU, também expressaram profunda preocupação com a situação no terreno. A Somália encontra-se mergulhada em conflitos e no caos desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado, deixando o país sem um governo eficaz e nas mãos de senhores da guerra e milícias islâmicas como Al-Shabaab.
DW Notícias.
A França assume oficialmente a partir desta segunda-feira a presidência do Conselho da União Europeia num cenário marcado por nova escalada de casos de Covid-19 devido à variante Omicron, pelas tensões na fronteira ucraniana e pela contagem decrescente para as presidenciais francesas. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, garantiu ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que os Estados Unidos da América e os seus aliados responderão energeticamente se a Rússia invadir a Ucrânia, anunciou a Casa Branca. Num comunicado de imprensa assinado pela porta-voz da Casa Branca, Jens Psaki, lê-se que o presidente Biden deixou claro que os Estados Unidos da América e os seus aliados responderão vigorosamente se a Rússia invadir a Ucrânia. O governo alemão espera que o medicamento Paxlovid para tratar a Covid-19 e que está em avaliação pelo regulador europeu, recebe a autorização de emergência nacional ainda este mês de janeiro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou no final do ano para o aumento do número de violações de direitos das crianças e salientou que a situação é especialmente preocupante em países em conflito, como por exemplo Afeganistão, Iêmen, Síria e Etiópia, países que foram citados pela diretora-geral da agência Erketa Fore, num balanço feito sobre 2021, lamentando que os menores de idade continuem a morrer e a sofrer, refere o órgão de comunicação oficial das Nações Unidas, ONU News. Antes mesmo do espaço para a Rádio Novela, o novo governo do primeiro-ministro Nederlandês, Mark Rutte, integra o número recorde de mulheres, 14 de um total de 29 ministros e secretários de Estado, segundo uma lista publicada ontem, mais de 9 meses após as eleições legislativas. Tempo agora para a nossa Rádio Novela.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 29º e penúltimo episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No episódio anterior, o tribunal deu comprovado que foi Salomé quem assassinou Zaida Mutumba, do partido MPPP, e condenou à prisão perpétua. O tribunal também considerou o ancião Nabila culpado e condenou-o a 10 anos de prisão. Agora que o caso foi resolvido, a jornalista Júlia Palma é surpreendida pelo namorado Miguel.
Olá, caros espectadores. O meu nome é Júlia Palma. Estou à porta do Supremo Tribunal de Magães, aqui na capital, onde a justiça acaba de anunciar 2 sentenças importantes. Os 15 jovens tiribes foram condenados por terem feito um juramento ilegal. Mas o grande destaque vai para o caso do assassinato de Zaida Mutumba, que parece ter finalmente chegado ao fim. Salomé Chirome, membro do partido da oposição MPPP, foi condenado à prisão perpétua. Como ficará agora a oposição? E mais importante ainda, como ficará o país? Provavelmente, nos próximos dias, iremos ter as respostas a estas questões críticas. De volta ao estúdio.
Bom trabalho, Zúlia. Mas esqueceste de mencionar, fui eu que dei a dica à polícia para prender o grupo de jovens.
Ah, mas já sabes que um bom jornalista protege sempre as suas fontes.
Ah, é? Então estás a proteger-me, é isso?
Como é óbvio, meu amor.
Tá certo. Por acaso não me importava de te proteger para o resto das nossas vidas. Júlia Palma, casas comigo?
Não! Ah, isto não está a acontecer. Sim, 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 caso.
Então, por favor, aceita este anel de noivado.
Tu és doido, Miguel. Por que é que tinhas de me envergonhar em público?
Achei que talvez fosse precisar do apoio do público. E estava certo. Agora que aceitaste casar comigo e o caso da morte da Zaida foi resolvido, o que é que vais fazer?
Não sei. Pensei em escrever um livro. Como sabes, recolhi muita informação durante este tempo que acompanhei o caso.
É uma ótima ideia, Júlia. Já tens o título para o livro?
Por acaso até tenho. Acho que se vai chamar A Nossa Língua, A Nossa Terra.
Gosto. Gosto do nome. Mas não te esqueças de me dar destaque no livro.
Veremos, Miguel. Veremos.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes mesmo de voltarmos ao ping-pong com os nossos ouvintes, dou-lhe conta que o argentino Lionel Messi, 7 vezes bola de ouro e detentor do troféu, é um dos 4 futebolistas do Paris Saint-Germain que testou positivo ao novo coronavírus, anunciou o clube francês. Na véspera do confronto para a Taça da França, no reduto de Vannes, da 3ª divisão, o PSG divulgou que Messi está infectado, assim como Juan Bernard e Sérgio Rico e também Nathan, são jogadores que estão fora da lista de Paris Saint-Germain. Também em Espanha, nem o surto de Covid-19 que assolou o plantel do Barcelona impediu que os catalães vencessem por 1-0 em Palma de Mallorca e subissem ao 5º lugar na 19ª jornada da Liga Espanhola de Futebol. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos qual é a sua opinião sobre o investimento que se faz na educação das crianças com necessidades especiais no seu país. Recebemos mensagem de Lafoubalé que diz que é um balanço negativo. Por exemplo, na Guiné-Bissau não há atenção para estes alunos. Também João Subanha diz que, para além da falta de atenção nas escolas, de condições nas escolas e para o seu acolhimento, muitos países não priorizam a educação. A todos os ouvintes que participaram, votos de bom dia, boa semana e um bom ano a todos os nossos ouvintes. Notícias em atualização em dw.com/português. Um abraço forte.